Olá pessoal, estamos hoje mais uma vez estudando Parashat Shavua. Como vão? A aula de hoje será Parashat Naso, o assunto decisões em momentos de euforia. Muitas vezes estamos presentes a momentos decisivos em nossas vidas, nos quais devemos tomar decisões importantes sem espera para não perder o momento. Por outro lado, essas decisões, por causarem certas restrições, podem nos levar a pensar que fomos afobados em decidir sem pensar muito. Nesse artigo, nessa aula, será apresentada uma passagem da Torá e consequentemente do Talmud sobre o Nazir, a pessoa que se absteve de vinho, uvas e de cortar cabelo durante certa época, que demonstra a decisão correta num desses momentos de vida. Este conceito é profundamente muito diferente daquele que estão nos mosteiros. A profundidade das coisas será explicada abaixo. Assim consta então na Torá, Bamidbar, capítulo 6, psukim de 1 a 21. Homem ou mulher que decidiram prometer a serem nazir para Deus, de vinho e cerveja devem abster-se durante toda a época na qual é nazir. Todos os derivados do vinho não consumirá, seu cabelo não cortará, não se aproximará de um morto, santo será para Deus. Uma das leis do Nazir é que, caso ao ser Nazir ele se aproxime de mortos e impurificou-se, deve trazer um sacrifício ao Beit HaMikdash chamado Asham Nazir Tameh, ou seja, um sacrifício de culpa do Nazir por estar impuro. Nessa situação, a contagem dos dias do Nazir é iniciada novamente. O Talmud Nedarim 9b traz o seguinte caso, o seguinte relatório, relacionado à passagem da Torá citada acima. Disse Shimon HaTzadik, que era o sumo sacerdote no Beit HaMikdash: durante toda a minha vida, somente uma vez comi um sacrifício de Nazir por estar em estado de impureza. Certa vez, viu ao Beit HaMikdash um Nazir da região sul de Israel e percebi que era uma pessoa muito bonita, tanto nos seus olhos e nos seus cabelos. Perguntei: fininho, por que você deixou seu cabelo crescer, perdendo sua beleza natural? Ele respondeu: eu era pastor para o meu pai na minha cidade. Certa vez, fui à fonte encher os jarros com água. Em certo momento, vi a minha imagem, que era tão bonita e atraente, na água da fonte. Naquele momento, o mau instinto, e etc., quis que eu usasse essa beleza como meio de pecar. Eu disse ao mau instinto: perverso! Por que você está tentando dominar o mundo que não é seu? Eu jurei naquele momento ser Nazir, para que possa dominar o mau instinto e não pecar com a minha beleza natural. Disse Shimon HaTzadik: filhinho, que sempre haja pessoas que decidam ser Nazir como você decidiu. A fim de compreender a profundidade dessa história maravilhosa, devemos estudar profundamente a passagem da Torá sobre o Nazir. Uma das diversas leis do Nazir é que deve se afastar das uvas e seus derivados. Está proibido de cortar cabelo e está proibido de impurificar-se por mortos. No final dessa época, deve cortar seu cabelo, trazer certos sacrifícios. Caso tenha ficado impuro nessa época, deve trazer o sacrifício devido a esse caso, cortar o cabelo e reiniciar a conta dos dias de Nazir. O departamento de marketing da fábrica de automóveis alemã Volkswagen decidiu que em todos os veículos novos deve estar a seguinte frase: Volkswagen, porque você só vive uma vez. Em qualquer propaganda, o publicitário deseja, através da propaganda, que certa mensagem ou ensinamento entre no subconsciente do leitor. Que mensagem o departamento de marketing quis introduzir em nossas mentes? Digamos que seja verdade que realmente vivemos somente uma vez. O que isso tem a ver com a Volkswagen? A resposta é muito simples. Realmente, vivemos só uma vez, segundo a opinião desse publicitário. Então, como você pode passar toda a sua vida sem que tenha em sua posse um dos veículos da Volkswagen? Você pode perder a vida. Segundo a afirmação transmitida nessa propaganda, a pessoa que não tem um Volkswagen passa a vida sem aproveitá-la corretamente. A mesma afirmação é transmitida na famosa bebida gasosa Coca-Cola. O publicitário dessa fábrica afirma que a Coca-Cola é o sabor da vida. Ironicamente, podemos afirmar que a pessoa que quer beber Coca-Cola dirigindo um dos veículos da Volkswagen será uma vida muito prazerosa. Um homem decide se abster de determinados prazeres mundanos. Será que ele está se comportando corretamente? Será que o rótulo de santo, sagrado, é corretamente dado a essa pessoa? Ostentativamente, a resposta é sim. Como explicado acima, na citação da Torá, o nazir que se retira dos prazeres da vida é considerado um santo, um consagrado, sagrado. A pessoa que escolhe o caminho da reclusão escolhe o desejo que é digno e desejável. Essa posição é reforçada pela palavra do nazir, que é derivada da palavra nezer, que significa coroa. Pois todos os homens são servos dos prazeres mundanos. O rei é aquele que domina seus desejos e seus prazeres. Na passagem do Talmud, trazida acima, o mesmo conceito é explicado àquele nazir oriundo do sul. Porém, se realmente aquele que se abstém dos prazeres materiais é chamado de santo, por qual motivo ele deve trazer, no término da sua época de nazir, um sacrifício chamado de hatat, ou seja, por haver transgredido um pecado? Que pecado ele transgrediu? Qual foi o pecado? Qual foi o pecado que esse nazir transgrediu? Ele se absteve dos prazeres para não pecar. Qual é o pecado, então, que obscurece o ato de santificação do nazir? O entendimento é que esse afastamento dos prazeres e desejos mundanos é considerado pecado. E, portanto, o nazir deve trazer o sacrifício de hatat. O pecado é ficar longe dos prazeres que Deus nos permitiu. Deus nos colocou nesse mundo para que aproveitemos dele o máximo possível para se aproximar dele. Realmente, a pessoa deve ter controle de como e quando usufruir desses prazeres, para que eles não sejam um meio de afastamento de Deus. Porém, decidir abster-se de prazeres mundanos, mesmo por um motivo mais elevado que seja, é considerado um pecado. Devemos usufruir dos prazeres de modo correto e não se afastar deles. Desse modo, como poderemos entender, então, a relação que a Torá deu ao nazir, chamando-lhe de santo? Como podemos entender, então, o relacionamento de Shimon HaTzadik àquele nazir vindo do sul, a tal ponto que disse Shimon HaTzadik que hajam muitos nazirim como vocês no povo de Israel? A resposta é que o nazir é simultaneamente um santo e um pecador. A figura humana que é desejada pela Torá é de uma pessoa que vive e desfruta da vida, dentro dos limites que a Halakha judaica impõe a ele. Esses limites permitem que a pessoa leve uma vida plena, sem ser atraído pelo desejo do coração, sem se entregar a nenhum instinto. A pessoa inteira, completa, integral, é aquela cuja consciência e espírito de controle desejam seu corpo. Controlam o desejo do corpo. O jovem do sul, de repente, sentiu que sua beleza física estava superando o seu intelecto e estava prestes a levá-lo aos portões do pecado. Ele sentiu o despertar das paixões da juventude, que poderia atraí-lo para um vício descontrolado aos desejos corporais. Nas camadas ocultas da alma, no inconsciente, havia a tendência de pecar. A decisão de tornar-se nazir naquele momento demonstra sua coragem e grande força mental. Ele teve a coragem de construir uma represa que impedia que as paixões ardentes invadissem suas barreiras. Ao abster-se de tais prazeres, ele deu o passo certo na direção do equilíbrio judaico e, portanto, sua ação é sagrada. Mas mesmo em momentos de euforia, nos momentos de seu sucesso em conquistar a vontade, ele deve sempre lembrar da razão que o forçou a quebrar. Ele deve se lembrar do pecado que não foi completamente removido de seu coração. Portanto, ele traz um sacrifício, Hatat, como consta na Torá, Bamidbar, capítulo 6, passuk 11. Ao transferir os conceitos do citado acima para o nosso cotidiano, observamos o mesmo caminho. Vamos apresentar um exemplo que pode ser adaptado para muitos eventos das nossas vidas. Bom vinho é bom para uma pessoa e para a sua saúde. No entanto, um homem bêbado, que é viciado na gota amarga, se afoga em seu pecado, na angústia de seus desejos. Quem sente uma tendência para esse vício precisa urgentemente de reabilitação. Ele deve evitar até mesmo o pequeno copo diário, até sentir que controla a ânsia de beber. A tendência para beber é um pecado. O poder para lidar com isso é a santidade aqui do chá. No final da época de Nazir, está escrito na Torá, Bamidbar, capítulo 6, versículo 20, e depois o Nazir beberá vinho. Os dias nos quais foi considerado Nazir já passaram, e é permitido beber vinho. Por que então ainda é chamado de Nazir? E é ordenado ele tomar vinho, já que ele pode fazer isso automaticamente, a proibição já terminou? Porque os dias das freiras, dos Nazirim, trouxeram a ele ao equilíbrio mental. De agora em diante, ele recupera o controle de seu poder. A partir de agora, mesmo que ele bebesse vinho na quantidade equilibrada e saudável, ele permaneceu um Nazir, pois conforme citado acima, a palavra Nazir é oriunda da palavra Nezer, coroa. Ele é o rei que domina seus desejos. A campanha da Volkswagen nos demonstra que realmente vivemos. Temos oportunidade em cada momento, somente uma vez na vida. A questão é o que fazer com isso. Ou seja, tem certos momentos que vêm somente uma vez na vida. O que fazemos com isso? Fazemos com isso aproveitar o momento certo, na hora certa, para perpetuar o momento. Está escrito na Gemara, para terminar, que tinha um sábio chamado Palti Ben Laish. Ele estava vivendo junto, casado com uma senhora, que ele tinha dúvida e que não podia se juntar fisicamente com ela. Então, o que ele fez? Ele colocou uma espada na cama, que estavam juntos, no meio entre ele e ela, para ele não passar a espada e com isso não transgredir o pecado. A pergunta é, o que adianta haver colocado essa espada? Já que em qualquer dado momento, ele pode pegar a espada e tirar, e pode cometer um pecado. Então eu pergunto a vocês, qual é o motivo e qual foi o objetivo de colocar a espada? Diz o Nefesh HaChaim, na verdade, ele pode a qualquer dado momento tirar a espada e fazer o pecado. Mas o próprio fato dele colocar a espada no meio entre ele e ela, para que não haja uma junção corporal, isso significa que ele fez um ato para perpetuar aquele momento que ele não vai esquecer daquilo pelo ato feito. Obrigado a todos. Shabbat Shalom. Muito, tudo bom.